Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Episódio fresquinho do Ponte Aérea começando e com um assunto que a gente esperou muito para falar por aqui. Mais exatamente 941 dias, 2 anos e 7 meses, Klay Thompson voltou às quadras. Foram duas lesões super graves e no último domingo contra o Cleveland Cavaliers pelo Golden State Warriors, um jogo que mobilizou todas as atenções. A gente assistiu, você que está escutando a gente, se não assistiu, já viu os vídeos e as imagens. E é um desses momentos emblemáticos e históricos que ficam para a história do basquete, da NBA e do esporte. Com o retorno de um grande atleta, nos Estados Unidos eles chamam de comeback. O cara que machucou, passou pela dificuldade, se tratou, se curou e está de volta. Eu sou José Renato Ambrosio, falo aqui de São Paulo e nessa edição do Ponte Aérea comigo, Pedro Maia, direto do Rio de Janeiro. Pedro, acho que hoje temos um daqueles grandes episódios pela frente, hein?
Salve, salve, Zé. Temos, com certeza, com toda certeza, um episódio muito especial. A gente vai falar aí desse retorno do Klay Thompson, né? Um retorno super aguardado, super esperado. Temos muitos ingredientes aí para um especial, um episódio bem especial, Zé.
No nosso cardápio de hoje, vamos destrinchar essa volta do Klay Thompson, parte técnica, parte física, o impacto dele no time, algumas histórias de bastidores das coberturas lá nos Estados Unidos, daquela dinastia, as quatro decisões entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Depois a gente vai falar um pouquinho do que se torna esse Golden State Warriors, o melhor time da temporada com a volta do Klay Thompson. Onde é que esse time pode chegar? Qual o teto do Golden State Warriors? E para terminar, uma pequena análise do momento do Steph Curry, um dos melhores jogadores do planeta, um dos candidatos a MVP, mas que vem passando ali por altos e baixos. A gente vai explicar isso já já. Começando pela volta do Klay. Pedro, queria primeiro a sua impressão, assim, como é que você se sentiu? Acho que foi um momento muito emotivo. Pelas redes sociais a gente acompanhava assim, o engajamento dos fãs brasileiros, todo mundo postando. Eu mesmo, eu não tenho um time favorito na NBA, mas torci muito pelo Klay por essa volta e queria vê-lo em quadra de novo e foi muito legal acompanhar isso no último domingo.
Cara, foi muito especial, Zé, particularmente assim em relação ao Sport TV, né? A gente não costuma fazer as transmissões aos domingos, então houve uma mobilização realmente para que a gente pudesse trazer pro telespectador essa partida, né? A gente teve aí o Everaldo Marques na narração e o Marcelinho Machado nos comentários, a gente pôde trazer no domingo, e aí foi um dia que eu estive de folga, né? Então pude acompanhar de camarote ali, acompanhar essa volta do Klay. Eu acho que o que mais me marcou nessa volta foi o fato de como a gente poder lembrar de como o Klay Thompson é um jogador muito amado e admirado na liga, né? Existia uma hashtag Klay Day nas redes sociais e isso deu a dimensão, né, de como o Klay Thompson é um jogador querido na liga, é um jogador que faz falta, é um jogador que teve um papel importantíssimo numa dinastia, né, do Golden State Warriors. E foi uma noite muito emocional, né, muito emocional até o início da partida, né? Até a bola subir ali, com a situação do Draymond Green, que foi um jogador que estava lesionado, e ele fez questão de participar de todo aquele pré, né? Todos os pormenores ali da apresentação dos jogadores, até a bola subir, né? E a bola subiu, o Klay Thompson estava em quadra com o Draymond Green e com o Curry, e aí assim que a bola subiu, o Green foi fazer uma falta para se retirar da partida, ele não tinha condições de jogo, mas ele fez questão de participar daquele momento importantíssimo. Então, chamou muito a atenção, claro, todo o pré, né? Tudo que antecedeu a subida da bola lá na Chase Center, com essa ratificação de como o Klay Thompson é um cara querido na liga, né? Acho que acima de tudo, né? Acima da bola que ele tem para jogar, ele é um cara muito querido na liga. Eu acho que isso marcou demais. E, claro, a atuação do Klay me surpreendeu demais, é. Me surpreendeu muito como o Klay Thompson conseguiu desempenhar em quadra já na sua primeira partida.
A mim também. Eu não esperava tanto da parte física, da intensidade. Mas antes de a gente entrar no jogo, falando um pouquinho mais do Klay Thompson e desse momento especial, né? Do que envolve a presença dele. Ver o trio junto de novo é muito legal e é muito importante. A gente vai falar disso daqui a pouco, desses três juntos, o que pode acontecer. E o Klay Thompson, pro Golden State Warriors e pra comunidade ali da Bay Area, que é São Francisco, Oakland, Berkeley, aquela região ali da Bahia, da Califórnia, São Francisco, ele é um personagem muito importante, assim. Ele é muito querido, é respeitadíssimo. Vou dar um exemplo bobo, assim. Em 2018, cobrindo as finais da NBA lá em São Francisco, tava pesquisando algumas histórias curiosas para contar e descobri que o biscoitinho da sorte, que a gente come aqui depois de restaurante oriental, geralmente comida chinesa, esse biscoitinho da sorte foi inventado em São Francisco. Tem uma comunidade chinesa muito grande na Califórnia, né? É até próximo ali, Japão e China, o trajeto de avião da costa oeste dos Estados Unidos. E o bairro em São Francisco, chamado Chinatown, é enorme, até um ponto turístico ali famoso. E aí descobri que tem lá uma fábrica de biscoito das sortes que é bem conhecida. Chama Fortune Cookie Factory, alguma coisa assim. Fui lá conhecer, mandei um e-mail, queria gravar lá com eles. Eis que eu chego na fábrica, estão lá as senhorinhas fazendo biscoitinho da sorte, uma delícia, inclusive comi vários. E um mural do lado de dentro da fábrica, ao fundo das senhorinhas, um grafite na parede do Klay Thompson gigantesco. Os biscoitinhos da sorte feitos com o olhar do Klay Thompson ali segurando uma bola de basquete. Um ano antes ele tinha participado de um evento publicitário ali em Chinatown e foi tão legal, a comunidade gostou tanto, fizeram esse grafite do Klay Thompson. Eu acho até que eu ainda tenho alguma foto disso. Se eu encontrar, eu vou postar no nosso perfil do Ponte Aérea no Twitter. Mas acho que dá a dimensão do que esse cara representa além do jogo. Não é só um ótimo jogador, é um cidadão ali da região, né? É uma personalidade importante. É um cara que é patrocinado por uma marca de tênis chinesa, que conversa com a comunidade, que é enorme ali na região da Baía de São Francisco, que mora lá, que faz live andando pilotando a lancha dele, o barco, que é apaixonado pelo cachorro, passeia com o cachorro dele. Então, tudo isso, nesses 2 anos em que ele ficou fora de quadra, aproximou a gente ainda mais do drama, por um lado, e desse esforço para o Klay Thompson voltar. E acho que culmina no momento da quadra, ali quando é anunciado o número 11, você não consegue nem escutar o locutor de tanto barulho da torcida e da primeira vez que o Klay entrou no Chase Center, porque até então ele só tinha jogado na Oracle Arena como jogador do Golden State Warriors, ginásio que foi aposentado em 2019. Então, cara, eu olhava para ele e ficava imaginando como eu me sentiria numa situação dessas, voltando para um ginásio ou conhecendo um ginásio novo agora como jogador, né? Vou entrar em quadra de fato, recebendo esse carinho, focando no aquecimento. É difícil assim segurar a onda e conseguir manter ali a concentração para o jogo para qualquer pessoa, eu acho.
É que foram dois baques muito grandes, né? Primeiro, e duas das lesões mais terríveis para um jogador de basquete, né? Ruptura de ligamento de joelho e ruptura de tendão de Aquiles. Ele estava praticamente recuperado da ruptura do ligamento do joelho e acontece essa ruptura de tendão de Aquiles. Então, são 2 anos e 7 meses, né? Muito tempo afastado. Então, imagina o tamanho. Daquele acontecimento para o Klay Thompson, né? Aquela luz apagada do ginásio, aquela voz anunciando os jogadores, e a gente via, né, o semblante dele focado ali. Deve ter passado, obviamente, um filme com diversos momentos do processo de recuperação, de reabilitação, né? Particularmente, assim, eu já tive uma torção de tornozelo jogando basquete, que eu fiquei afastado por muito tempo, inclusive do trabalho. Eu fiquei, se eu não me engano, 70 dias afastado, e nos primeiros dias eu não podia, eu não sabia, eu não conseguia colocar o pé no chão direito. Eu desaprendi a andar mais ou menos, né? Isso foi uma torção de tornozelo. Imagina o que é você romper o tendão de Aquiles sendo um jogador profissional, o medo que deve dar, a insegurança que deve bater. E felizmente, Zé, o cara entrou voando em quadra, né? Deu pra gente a confiança de que ele tá bem, né? Eu acho que especificamente a enterrada, a cravada que ele deu, bateu pra
Nossa,
dentro.
esse para mim é o momento assim do desafogo.
Exatamente, eu acho que essa cravada mostrou que ele tá fisicamente confiante para fazer os movimentos mais ousados, na quadra e mostrou também que o Golden State esperou o tempo necessário para tê-lo em quadra. Se o Klay Thompson ficasse ali em quadra, só no catch and shoot, 17, 15 minutinhos, eu falar, Klay voltou, mas tem muito caminho aí para voltar a ser o Klay. Mas o cara chegou com 17 pontos, 3 rebotes, em 20 minutos, né? Em 20 minutos ou menos. E ele conseguiu 18 arremessos, ele fez 18 arremessos. Maior quantidade de arremesso de um jogador do Golden State Warriors desde 77 no espaço de 20 minutos ou menos. Então, assim, ele chegou com fome, entendeu? Vem, pô, aqui o negócio sou eu, tô de volta aí, galera. Então foi muito isso. Assim, ficou muito claro o movimento do Golden State já nos primeiros momentos da partida de querer envolver o Klay Thompson. Até errou muito, né? Teve um ataque, um sistema ofensivo não muito azeitado, né? Muitos turnovers, porque existia um foco muito grande. Pô, vamos trazer de fato esse cara para o jogo, vamos colocar a bola na mão dele, vamos deixar ele atacar, e fabricando muitos bloqueios ali fora da bola para que o Klay tivesse um espaço também para conseguir os seus arremessos, conseguir as suas infiltrações. E foi muito legal ver o Klay Thompson pontuando em todos os níveis, confiante, arremessando de fora, batendo para dentro, chutando na meia distância, né? Criando separação com a ajuda do pé direito, que foi o pé da lesão no tendão de Aquiles, confortável em jogadas em que precisou pôr peso no pé direito. Então, eu acho que a partida em si, o retorno do Klay Thompson de maneira geral, foi positivo por inúmeros aspectos, né? Pela volta em si do Klay Thompson e por uma volta em que ele mostrou que está bem fisicamente, né? Certamente ele vai ter essa restrição de minutos aí por algumas semanas, de repente. Dificilmente ele vai bater a casa dos 30 minutos no curto prazo, mas é uma peça fundamental, Zé. E eu acho que, acima disso tudo, eu acho que o Klay Thompson, diante do que a gente viu em quadra, né, nesses 20 minutos que ele atuou contra o Cleveland Cavaliers, eu acho que o Klay Thompson tem tudo para se juntar a Kevin Durant e Dominique Wilkins num seleto grupo de jogadores que tiveram lesão de Aquiles e voltaram no mesmo nível de antes. Conseguiram voltar ainda no nível altíssimo. Isso não é uma coisa fácil. A gente tem uma penca de jogadores que sofreram ruptura de Aquiles e voltaram bastante abaixo do nível anterior, né? A gente tem Chauncey Billups, o próprio Kobe Bryant, claro, já no final da carreira, né? 2013, já finzinho da carreira, ele encerrou em 2016. DeMarcus Cousins, Brandon Jennings, né? Não foi nem sombra do que era depois que teve a ruptura de ligamento de tendão de Aquiles. O Wesley Matthews, Rudy Gay, todos esses são jogadores que sofreram ruptura de tendão de Aquiles e voltaram consideravelmente abaixo do nível que eles estavam performando antes. Kevin Durant e Dominique Wilkins são dois pontos fora da curva e eu acho que o Klay Thompson tem essa possibilidade de se juntar a esses jogadores como um cara que se manteve uma grande estrela e se manteve no nível anterior ao da lesão, né? Então, eu acho que esse é a perspectiva que a gente tem e, claro, a gente torce para que isso aconteça, né? Porque a gente, obviamente, não quer que nenhum jogador tenha queda de rendimento, sofra com isso, só diminui o espetáculo. Então, eu acho que a minha perspectiva e expectativa também é de que isso aconteça, que o Klay mantenha, que não tenha sido, os americanos chamam de fluke, né? Que eu não sei como é que seria o termo em português, mas que não seja um fogo de palha essa atuação que ele teve no primeiro jogo de volta, que realmente chamou muita atenção e deu muita confiança para a gente de que ele está 100%, ou pelo menos próximo de 100%, exatamente o que eu coloquei, né? Eu acho que o Golden State esperou o tempo necessário.
E acho que, assim, o que esse episódio mas mostra um pouco pra gente, né? O cuidado e um pouco da filosofia da franquia também do Golden State Warriors, e acho que tem tudo a ver com o Steve Kerr, tudo a ver essa história desse cuidado pra voltar, de saber que quando o jogador volta, ele poderia ter voltado antes, como o Pedro disse, pra ser um arremessador ali no lado do garrafão. O Klay Thompson tem a melhor mecânica de arremesso da liga, ia meter um monte de bola de três, não ia precisar correr tanto, ia marcar menos e ia ter o seu retorno até antecipado. Mas talvez o pensamento de fazê-lo voltar inteiro fisicamente para marcar, para pular, para defender, para enterrar. A enterrada, cara, é um lance muito marcante para esse retorno. É o recado de que eu voltei. E ele falou isso, né? Ele faz a enterrada, ele olha para a câmera, ele faz a cara feia, assim, ele encara, eu voltei. Eu acho que isso, pro Klay Thompson, e que além de um craque, é um jogador que tem um lado emocional muito presente ali, ele precisa estar bem emocionalmente, acho que foi a medida correta de esperar o tempo certo para você voltar esse cara e falar, então vambora, agora você vai descer a ladeira aí na banguela, agora não tem mais freio não. Porque talvez se ele voltasse mais ou menos pronto, teria o receio, teria o lado emocional. Tanto é que quando ele termina a enterrada e ele cai no chão, quantos de nós não ficamos olhando ali pro joelho, pro tendão e falando, meu Deus, como foi essa aterrissagem? Tenho certeza que você sentiu isso também, Pedro.
Exatamente, dá aquele frio na barriga, né?
É lógico que dá.
Segura a onda aí, tem aterrissagem.
Mas na verdade precisava disso. E acho que eles esperaram tanto tempo para que ele pudesse fazer isso. Então, lógico que ele ia meter as bolas de três, é lógico que ele vai voltar a marcar bem, mas ele infiltrar, fazer os jumpers, especialmente essa cravada, eu acho que era o recado de que eu esperei, mas eu voltei. E outra cereja do bolo tinha que ser contra o Cleveland Cavaliers, né? O duelo que marca a história dessas duas franquias, acho que é a principal rivalidade na história entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, os principais adversários entre um e outro, tinha que ser num jogo como esse, tinha que ser em casa, foi o cenário perfeito para esse retorno, e que eu não sei se de algum modo transforma um pouco as nossas expectativas para a temporada, porque de certa maneira o Golden State Warriors já superava as expectativas para a temporada. Mas para a gente passar para o segundo item do nosso cardápio, Pedro, com esse trio de volta, Klay Thompson, Draymond Green, Steph Curry, o que a gente projeta, o que a gente pensa do Golden State Warriors, time que na temporada passada figurou ali entre as melhores defesas, time que nessa temporada figurou entre os melhores ataques, e uma equipe que junta revolucionou o jeito de jogar basquete, né? Esses três caras juntos fizeram o basquete contemporâneo, moderno, ser o que é hoje também.
Eu acho que esse retorno do Klay Thompson, da maneira que foi, né, um retorno tão incisivo, né, eu acho que traz para a gente a sensação de que o Golden State, nesse momento, é o time a ser batido. Né? O Golden State foi um dos times que melhor se movimentaram na off-season, né? Trouxe o Otto Porter Jr., tirou o Kelly Oubre, aí a gente coloca aí uma situação de adição por subtração, porque o Kelly Oubre é um grande jogador, é um jogadoraço, assim, um grande jogador. Gosto muito de ver o Kelly Oubre no Charlotte Hornets, mas é um cara que não se encaixou no sistema de Steve Kerr, que teve muita dificuldade de jogar ali, atrapalhava em muitas situações, seleção de arremesso muito problemática. Então, dá para a gente colocar aí adição por subtração nesse caso, e aí abre um parênteses, Kelly Oubre é um grande jogador. Mas o Golden State se movimentou muito bem na off-season, né? Trazendo o Otto Porter Jr., o Gary Payton II, que é uma grata surpresa, um extraordinário defensor, tem o Sim. DNA do pai ali, né? Um cara que é usado muito...
The Glove.
O filho do The Glove, né? E é usado muito nas situações ali do Steve Kerr, ali no, quando vai fazer o Box and One, né? Que é uma zona com que você deixa um jogador livre na marcação do melhor jogador ofensivo do adversário. Muitas situações o Steve Kerr escolhe o Gary Payton II para ser esse jogador solto. Então faz a zoninha ali de 4 e deixa o Gary Payton II de pitbull em cima do craque adversário. Então, e aí você coloca os crescimentos do Jordan Poole e do Andrew Wiggins. Draymond Green no nível em que está concorrendo a melhor jogador de defesa do ano, né? Ele não veio nos últimos anos aí, principalmente o ano em que o Golden State ficou lá no pé da tabela de classificação do Oeste. O Draymond Green não foi nem sombra do que ele poderia ser. Ele voltou a ser esse Draymond Green de impacto, né? O Juan Toscano Anderson também dando conta do recado nesse sistema, provando que consegue jogar nesse sistema. O Kuminga, né, vindo muito bem como calouro. É um time que tem muita flexibilidade ali na sua formação para jogar no small ball, para jogar com o Looney e com o Draymond Green. Então é um time meio camaleão que pode se adaptar a muitas situações, né? É um time que tem armadores com enorme potencial de criação ofensiva, ali com Curry, Klay Thompson e Jordan Poole, e alas com muito potencial defensivo. Aí você tem Otto Porter, você tem Andrew Wiggins, você tem Draymond Green. É muito balanceado, Zé. E aí você acho que o principal aspecto que me leva a acreditar que o Golden State é o time a ser batido daqui para frente é que o melhor time da NBA defensivamente em eficiência, até com certa distância para o segundo, adquire uma peça chamada Klay Thompson e aí se torna ainda mais com um potencial ainda maior de fazer situações de troca. E aí por que eu lembro dessa situação de troca? Porque pelo menos na Conferência Oeste, os dois principais adversários do Golden State são Phoenix Suns e Utah Jazz. Acho que pouca gente discorda disso. Você tem ali o Memphis que está voando, correndo por fora, que aliás merece mais um episódio do Ponte Aérea, mais à frente a gente vai falar com certeza. Mas eu acho que o Phoenix Suns e o Utah Jazz, o que esses times têm em comum? Tem um jogo de pick and roll muito forte. Qual é a melhor situação para você, de repente, tentar desarmar ou tornar menos eficiente um jogo de pick and roll? É você conseguir fazer troca, é você ter peças legais na tua defesa para você fazer as trocas, né? Versatilidade. Quando você faz uma troca na defesa, você meio que desarma a bomba do pick and roll. Você obriga o cara a jogar no um contra um. E você coloca o Klay Thompson nessa equação, que é um extraordinário defensor. Você tem as situações das trocas, então o Golden State pode trazer ainda mais dificuldade para os adversários, para romper essa defesa que já é a número um da NBA. Então eu acho que eu fico muito na expectativa de ver realmente se esse time vai desempenhar nesse nível, né, estratosférico em termos defensivos, né? Porque o Klay Thompson, a gente fala sempre que é um grande arremessador, que tem uma mecânica extraordinária, que é o Splash Brother, mas ele é um extraordinário defensor também, deu muito problema para Kyrie Irving quando o Kyrie Irving vestiu a camisa do Cleveland Cavaliers, né, nas situações de finais de NBA. O Klay Thompson foi um terror para o Kyrie Irving no 1 contra 1, especialmente, nem tanto defesa fora da bola, mas defesa no 1 contra 1, o Klay Thompson é um jogadoraço.
Ele é muito, tem braços compridos, ele tem
exatamente
físico, ele é bravo.
Ele tem uma compreensão física interessante para ser um defensor também. Então, eu fico realmente com essa questão, assim, que time hoje é um time que vai conseguir... É claro, a gente tem vários times aí, o Brooklyn Nets é um timaço, né? Mas tem tido dificuldade de bater os bons times. Eu vi recentemente aí uma estatística de que o Brooklyn, o saldo, né, a campanha do Brooklyn Nets contra times lá do topo da tabela é uma campanha ruim, né? E não vai ter sempre o Kyrie Irving em quadra, né? Não vai ter esse ativo ofensivo do Kyrie Irving sempre por causa da situação da vacina. Eu acho que Bucks e Bulls são times extraordinários, mas ainda coloco numa prateleira abaixo em relação ao Golden State Warriors, com esse Klay Thompson voltando 100%. O que a gente viu do Klay Thompson foi um primeiro jogo de uma lesão muito séria. A gente ainda tem um Klay Thompson possivelmente ainda mais confiante numa situação de reta final de temporada regular ou de playoff, né? E eu acho que, claro, o Memphis também é um time que chega muito impressionante, muito à frente do seu cronograma, do que aquela diretoria possivelmente estava projetando. As coisas estão acontecendo muito cedo para esse Memphis, mas eu acho que vencer, tirar 4 jogos do Golden State numa série de 7 jogos, eu acho complicado, né? E, enfim, eu acho que eu fico com essa opinião, Zé. O Golden State é o time do momento, é o time a ser batido.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E eu não sei se o Pedro Maia é visionário, sei que ele é estudioso, mas ele jogou vários elementos. E você viu qual é a tabela do Golden State nos próximos 3 jogos?
Eu vi que é uma tabela difícil, eu não lembro quais são os times.
Pedro, a sequência. Memphis Grizzlies, a gente grava o episódio na terça-feira pela manhã, então Memphis Grizzlies nessa terça-noite. Na quinta, o Milwaukee Bucks e na sexta, o Chicago Bulls. Então, se a gente quer saber onde é que esses caras vão chegar, olha o termômetro aí já na frente, né, pra dar esse recado. Claro, o Klay Thompson ainda vai ser poupado de vários minutos, vários jogos, é só um aperitivo. Mas o Pedro deu essa aula sobre forças da NBA e as principais delas vão se encontrar nos próximos, na próxima semana, até o final da semana, e isso vai ser muito legal. Você tem um palpite de qual seria a formação titular do Golden State quando o Klay Thompson já tiver a todo vapor ali? O que, que você acha? Quem sai?
Eu acho que o Jordan Poole vai ser o cara que vai trazer a pontuação na segunda unidade, vai puxar a pontuação na segunda unidade, vai ser o...
Você acha que o Wiggins fica?
O sexto homem. Eu acho que aí ficamos com Curry, Klay Thompson, Wiggins, Draymond Green e Kevin Looney. E aí a gente pode ter muitas situações de small ball também com o Draymond Green começando como pivô, como 5, né, dependendo do adversário. E por isso que eu digo que esse time camaleão, né, tem muitas opções para se adaptar ao adversário, mas olhando para um jeito mais convencional de jogar, eu vejo como Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevin Looney.
Sabe o que a gente está conversando aqui? Eu lembrei de uma vez cobrindo as finais lá também. Tava no elevador, era... Eu acho que era na Quicken Loans, era em Cleveland. Jogo entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. E aí, Zé Renato, aí eu encontro um brasileiro, Eduardo Barão, jornalista da Bandeirantes, que é um torcedor fanático pelo Golden State Warriors. Ele conseguiu um ingresso para as finais, pegou o avião, assistiu o jogo, voltou para o aeroporto, voltou para o Brasil. Pensa na expectativa do torcedor do Golden State Warriors de voltar a sonhar com isso. Um time que em 39 jogos tem 30 vitórias. É uma campanha espetacular. De uma equipe que há 5, 6 anos, pouquinho mais do que isso, mostrou pra gente que dá pra você chegar a quase 80 vitórias numa temporada regular. É um absurdo o potencial desses caras, desse jeito de jogar, do jeito do Steve Kerr manejar, do ambiente do vestiário. Eu acompanhei de perto com o Varejão, com o Leandrinho, com os brasileiros ainda confirmando essa impressão do quanto é um clima legal e do quanto esses caras são amigos lá dentro. É um vestiário de super estrelas, mas totalmente acessível. Eu entrava lá várias vezes e conseguia conversar rapidamente com o Klay Thompson ou com outros jogadores e com os brasileiros, logicamente. Mas é um ambiente que volta a se tornar e que coincide com o time performando bem. E aí essa combinação é bem interessante.
Exatamente. É muito louco a gente imaginar a temporada que o Golden State teve quando o Curry teve a fratura na mão, né? A temporada em que o time... Exatamente.
Jogou e o 5 jogos.
Foi buscar justamente esses jogadores que são de escolhas altas de draft, Kuminga e né, o Moody, até um pouco menos, mas são ativos muito fortes vindos do draft, frutos de uma temporada muito ruim, que o time ficou lá na rabeira da Conferência Oeste, e aí num estalar de dedos já volta a essa dimensão de dinastia, né? O que é o Golden State hoje? É um time que tem 3 grandes astros, né? Um super astro chamado Steph Curry, 2 astros ali em Draymond Green e Klay Thompson, um elenco de apoio bom, né? Muito bom, um ótimo técnico e uma química e um encaixe muito grande, né? Então são elementos que vão se juntando ali que é difícil você colocar o seu dinheiro contra o Golden State Warriors hoje.
E já que você falou da super estrela, chegamos na sobremesa, ou no último prato do nosso cardápio. Steph Curry e a corrida pelo MVP. Pedro Maia, o que está acontecendo, hein? Esse cara vai ganhar o MVP de novo, não vai, tá variando?
Pois é, Zé, o Steph Curry começou a temporada, foi um começo avassalador de temporada, mas eu venho notando que o Curry não tem tido o mesmo rendimento, né, nas últimas semanas e tudo mais. Ele tem fundamentalmente tido uma queda no aproveitamento das bolas de 3, e uma queda muito gradual e até preocupante, assim. Eu acho que imagino que isso até vá melhorar com o retorno do Klay Thompson, porque o Klay Thompson é um jogador que a gente costuma dizer que é um jogador gravitacional, que atrai a atenção do adversário. Isso vai sobrar espaço para o Curry também produzir, mas o Curry teve 42% de aproveitamento nas bolas de 3 em novembro, caiu para 37% em dezembro e agora, nesse início de janeiro, está com 28%. E aí, 18 pontos por jogo em janeiro agora. Então, é uma queda gradual. O Curry tem tido dificuldade especialmente no catch and shoot, né? Situações de catch and shoot, ele está chutando muito abaixo do que ele já conseguiu em outras temporadas. Basicamente o que está acontecendo é que as defesas estão fazendo blitz ali no pick and roll do Golden State em cima do Curry, diminuindo as possibilidades de chute dele saindo do drible, que é onde ele é extremamente eficiente. O maior perigo do Steph Curry no jogo do Steph Curry é esse chute saindo do drible, né? Então as defesas têm focado em tirar um pouco essa vantagem dele, dar mais o arremesso do catch and shoot, ou outra situação, empurrar o Curry mais para a definição dentro do garrafão, para infiltração, que é outro aspecto que ele tem tido dificuldade nessa temporada. Ele está tendo dificuldade de converter, de finalizar perto da cesta, né? Então os times têm confiado nessa queda e têm forçado o Curry mais para o jogo de garrafão, para que ele finalize. E acho que tem até um dedo também da mudança da regra, que é um contato mais físico está sendo permitido.
Aquelas faltinhas já.
Exatamente,
mais,
que foi uma dificuldade que passou o James Harden também, né, no Brooklyn Nets. Então isso acontece também com o Steph Curry, aconteceu com o Trae Young. Esses jogadores que têm esse jogo de bater para dentro e finalizar muito perto da cesta estão sofrendo um pouquinho com essa mudança de regra. Então eu acho que a chegada do Klay Thompson pode ajudar a trazer novamente os números do Steph Curry, puxar para cima um pouco esses números. Eu acho que, e claro, tem uma situação de momento, né? Às vezes é um momento na temporada que o jogador passa, principalmente essa queda muito visível nos arremessos de três, mas o fato é que nesse momento o Curry está sendo deixado para trás na corrida pelo MVP. Esse é o único ponto, o único asterisco na temporada espetacular do Golden State. Eu acho que Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Nikola Jokic são jogadores que estão chegando mais forte, e o Curry, justamente por esse janeiro muito fraco, né, esse fim de dezembro, esse janeiro fracos, né, para o padrão Steph Curry, eu acho que é um jogador que está ficando um pouquinho para trás nessa corrida. Mas vamos ver se de repente ele consegue retomar, se recolocar nessa disputa, que é uma disputa duríssima, né? Você concorreu ao MVP com o Durant, com o Antetokounmpo, com o Nikola Jokic, o volume de jogo que tem o Nikola Jokic lá no Denver sem o Jamal Murray e sem o Michael Porter Jr. é absurdo. Então você ter esse tipo de concorrência é uma complicação. Mas eu acho que o torcedor do Golden State está muito mais preocupado com o time, que em ver esse time acontecer no playoff, do que realmente o MVP do Curry e tudo mais. Essas honrarias individuais.
Até porque ele já tem. Mas vale ressaltar que esse tipo de corrida é maratona. É corrida de longa quilometragem. E costuma pender um pouco ali a caneta para os times que fazem ótimas temporadas. Então, acho que se o Golden State mantiver essa ótima forma e o Curry voltar a elevar o nível, ele acaba absorvendo também esse mérito nos votos ali para melhor jogador da temporada. Dos seis melhores pontuadores até esse momento, o Curry é o sexto, com a melhor média de pontuação. O Durant primeiro, o LeBron segundo, Giannis terceiro, Trae Young quarto, Embiid o quinto, o Curry o sexto. O Curry é o que mais jogou até agora, 36 jogos, é o que tem a melhor média de bolas de 3 e é o que tem a melhor média também de lances livres, mas faz um janeiro abaixo da média, enquanto os outros jogadores estão muito mais constantes. Eu acho que é uma discussão curiosa, interessante, mas para as ambições do fã do Golden State Warriors, vai ficar em segundo plano, porque esse time deve brigar por mais coisa do que só para ter o MVP da temporada regular.
Ah, com certeza, com certeza. Esse time do Golden State vai assustar muita gente. Já assusta, já vinha assustando, né, com a melhor defesa da temporada. E a expectativa é muito grande para saber se isso vai ser cumprido em quadra, né? Se de fato o Klay Thompson vai chegar com essa etiqueta, né? Com essa etiqueta de 15 pontos por jogo, esse nível de contribuição voltando de uma lesão tão séria.
Meu palpite? Sim! Mas analisaremos isso e voltaremos esse assunto Golden State Warriors inevitavelmente em mais edições do Ponte Aérea. O Ponte Aérea é publicado sempre às terças e sextas. Eu sempre reforço o nosso canal de comunicação pelo Twitter, no @aerea_ponte, aerea_ponte. é o nosso endereço lá para a gente conversar, trocar ideias, sugestões. Muita gente manda mensagem para a gente no Twitter, nas nossas contas pessoais do Instagram, e essa troca é o mais legal de tudo. Eu vou ver se eu acho a foto, então, da fábrica de biscoitinhos da sorte lá para a gente postar no perfil do Ponte Aérea, e converse e acompanhe com a gente por lá. Pedro, pô, uma edição super legal e acho que fundamental nesse momento. A volta do Klay Thompson merecia a gente se debruçar e analisar o impacto dele e desse time para o presente e para esse futuro a curto prazo da NBA.
Boa, com certeza, com certeza. A gente sempre tentando debater e colocar a galera também na roda. Se o ouvinte aí que estiver escutando a gente, se tiver perguntas, né? Se tiver pautas, sugestões também, traz pra gente aqui que a gente tenta se debruçar sobre isso.
É isso. Essa edição do Ponte Aérea acaba por aqui, mas continua lá no Twitter. Pode mandar mensagem e conversar com a gente. Abraço, Pedro. A gente se vê, se escuta e se fala na próxima.
Valeu, Zé. Até a próxima.